agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O enigma de Kaspar Hauser.
Vamos lá.
Você não faz a menor ideia, né?
Esse episódio é legal a gente contextualizar. Hoje eu falei com o Vitor. Vitor, estou entediado, quero gravar mais episódios. Vamos fazer outra essa semana. E aí ele veio, meu, quero falar sobre... Como é que é o nome do episódio mesmo?
Enigma de Kaspar Hauser.
Eu nem dei Google, só falei vamos. Tô aqui, eu não faço a mínima ideia do que se trata. E tô aqui pra aprender. Vamos lá.
Sim, sim. Eu acho legal que você não saiba nada, na verdade, porque eu acho que é uma parada pouco conhecida, principalmente aqui no Brasil, mas é um... Primeiro, é real, deixar isso claro, porque vai parecer bizarro o suficiente pra ter sido escrito por sei lá, um romancista, uma coisa do tipo, mas não. Essa história que eu vou contar pra você é uma história totalmente real e assim, não é que tipo, ah, pode ser... Mentira, não, é completamente real, assim, não tem nenhuma discussão. Kaspar Hauser é o nome de uma pessoa que você vai conhecer agora e você não vai entender nada. No dia 26 de maio de 1828, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, do nada, no meio da cidade, um jovem de uns 15 anos, estava vestido com umas roupas meio maltrapilha, meio amassada, tá ligado? Ele estava no meio da praça, com o braço esticado e um papel, uma coisa assim que o pessoal não identificou na hora, tipo uma folha de papel na mão e o braço esticado. Isso foi de manhã, e aí passou a tarde, no final do dia, dois homens que estavam trabalhando ali perto falaram: cara, o que tá acontecendo? O que é que esse moleque tá com o braço esticado, não sei quantas horas? E aí foram lá e falaram assim: ô, rapaz, o que você tá com esse braço aí, tudo bom? Aí o rapaz responde o seguinte: cavalo. E aí os caras falam: quê? Como assim, cara? Aí ele depois ele responde o seguinte: desejo ser um cavaleiro como meu pai. E aí ele fala: não, eu não tô entendendo o que você quer dizer. Aí o rapaz responde: cavalo. Ele só sabia dizer duas coisas. Primeiro, cavalo. E segundo, desejo ser um cavaleiro como meu pai. E aí, na hora, os caras... Como assim? Aí o cara pegou a carta na mão dele, né? A folha. E eram duas cartas, na verdade. A primeira carta estava escrito o que ele dizia: desejo ser um cavaleiro como meu pai. E a segunda carta, você não vai acreditar, cara, estava escrito assim: esse é Kaspar Hauser. Ele nasceu no dia 30 de abril de 1812. O garoto viveu a vida inteira num calabouço e não sabe andar e falar. Nunca teve um contato com outro ser humano. Aí acabou a carta. O trabalhador não entendeu, foi nada. E aí tava lá o endereço, tipo assim, o remetente. Remetente é quem escreve, né?
Uhum.
Eu nunca entendo. Então, o remetente é tipo esquerda e direita. Demorei muitos anos pra saber o que é de esquerda e direita. O remetente era Kaspar Hauser, e aí tava endereçada ao capitão da cavalaria lá de Nuremberg, da cidade lá. Então, né, os caras falaram: bora, vamos levar pra esse cara, né? O que eu vou fazer aqui? Aí chegou lá, né, na cavalaria lá, chegou pro capitão e falou assim: ó, encontrei esse brother aqui, esse moleque aqui. E o moleque, ele não sabia andar. Até chegar lá, eles identificaram isso. Ele não sabia andar. Os caras meio que iam carregando ele. Ele meio que não dobrava direito o joelho. Andava com... Era meio que como se fosse um sonâmbulo andando. Tipo, meio retão, assim. Só que ele tava completamente acordado, tá ligado? Ele não fosse dormindo nem nada, não. E aí o moleque tava andando ali, meio estranho. Chegou lá, o cavaleiro começou a falar assim... O capitão da cavalaria falou assim: cara, vamos interrogar esse moleque. Aí tentava perguntar pra ele, ele só respondia: cavalo. Aí depois perguntava outra coisa: desejo ser um cavaleiro como meu pai. Ele só falava isso. Aí na hora, a cidade, que não é uma cidade tão grande assim, né? Principalmente em 1828, a galera começou tipo assim: o que tá acontecendo ali, tá ligado? Ouvi dizer que chegou um maluco do nada aqui na cidade. E aí a galera foi chegando perto, foi vendo assim, tipo, quem é esse moleque, de onde que ele vem, qual é a família dele. Ninguém sabia quem era Kaspar Hauser. No momento, a galera pensou assim: ah, daqui a pouquinho, né, deve estar doidão, deve ter, sei lá, tá em choque, alguma coisa. Então ele passou uns dias ali no lugar, né, onde fica a cavalaria e tudo mais, e nada, ele acordava do mesmo jeito, não conversava com ninguém, ficava atônito, sem falar nada, e quando alguém falava com ele, você já sabe, cavalo, tá ligado? Ele só falava isso, ele não entendia, tava claro pra todo mundo que ele não entendia as convenções sociais. E aí, né, meio que encaixa, ou pelo menos faz sentido com o que estava escrito na carta dele, né? Ele pode ter, sim, passado a vida inteira num calabouço, tá ligado? Num lugar trancado. Ele não falava, não sabia andar. Ele nunca teve realmente um contato com outro ser humano. Isso ficava cada vez mais claro. A galera foi meio que, né, fazendo testes, né? Enfim, pô, mas que coisa curiosa, né? O que tá acontecendo? Quem é esse cara? E aí o pessoal foi descobrindo que ele tinha umas capacidades meio estranhas, cara. Primeiro, o mais importante de tudo era a capacidade sensorial dele. Tipo assim, ele conseguia sentir fisicamente onde as pessoas estavam, o que tinha ali. Tipo, é quase como se ele fosse uma... Sabe aquele, tipo, o demolidor? Que é cego, mas ele sabe onde tá as paradas, assim.
Tem um ultrassom, que nem um submarino.
Isso, é... Golfinhos, morcegos, muguês, lá. Todos eles têm uma capacidade sensorial muito braba, né? Tipo assim, eles conseguem sentir por ondas, ou seja lá o que você... A gente expele muita coisa do corpo, né? Ele sente onde você tá, ele identificava todas as cores no escuro completo. Olha que doideira. Você podia estar no escuro total. Ele fala, isso aqui é verde, isso aqui é azul. Ele foi aprendendo, né? Ao passar dos anos, ao passar dos meses, na verdade, a falar, né? A conhecer a palavrinha ou outra. Inclusive, né? Vai ser um professor que vai cuidar dele. Um professor da cidade vai pegar esse moleque e você, brother, o que tá acontecendo? Vou cuidar desse moleque pra ver qual é, tá ligado? Ele devia ter uns 15 anos ali, mais ou menos. E aí, de acordo com os cálculos, né? Ele tinha 15 pra 16 mesmo, porque na carta dizia, né? Que ele nasceu em 1812. Ele é um moleque muito estranho, com olfato super aguçado. E aí teve até uma situação que os caras abriram uma garrafa de champanhe na sala que ele tava e ele ficou bêbado. Só por conta do cheiro, cara. O cheiro de um champanhe, cara. É, você tá bebendo aí,
Nessa história, eu não tô acreditando em nada. Eu tô acreditando porque tu tá falando. Mas, cara, parece o início de uma piada muito ruim. Ou parece uma mentira gigantesca, mas eu tô só te ouvindo. Eu acho que tu tá honrando teu diploma, tu não ia estar mentindo pra mim.
Não. Aqui é realmente, pode pesquisar aí. Kaspar Hauser é inacreditável. Mas, continuando, cara, ainda tem mais coisas aí que são inacreditáveis. O real mesmo, assim, gente, eu quero falar aqui é debater com o Nickel sobre algumas coisas muito existenciais, assim, muito sociológicas, principalmente. Mas eu tenho que terminar a história pra você entender que diabo tá acontecendo. O Kaspar Hauser, essa criança bizarra, ela não entendia o fogo, moleque. Ela via uma vela e alguém botava a vela perto dele, ele não recuava. Ele pedia pra colocar a mãozinha dele no fogo, ele botava a mão, aí ele sentia a dor, né? Porque a mão queimava, assim, como qualquer mão de um ser humano, e ele não reagia direito. Ele meio que não chorava direito, mas saía lágrima, sabe? E a razão era muito simples, tipo, ele não conhecia o fogo no calabouço dele e não conhecia nem a dor, tá ligado? Ele não sabe como se comportar. Tanto porque, não sei se você já percebeu, né, cara? Até as nossas reações, elas são meio que culturalizadas, né? Por exemplo, se você der uma topada no dedinho, o clássico, né? O dedinho, a topada no rec aí, doidão. Tu dá pá, o que você grita? Você grita um palavrão em português.
Uhum.
Tipo, nossa, mas que natureza curiosa, né? Essa natureza aí que fala português, tá ligado? Mas dependendo do lugar, vai falar em outras línguas. Mas por que a gente fala esse palavrão na nossa língua? Ou por que uma criança chora e grita mãe, ou fala ai? Nos Estados Unidos a galera não fala ai, não é? O que eles falam?
Welcome. Não sei, cara.
A galera fala ouch. A galera fala ouch.
Nunca machuquei um estrangeiro.
E se você passa ali a borda, se você entra assim, ó, passou a fronteira, você grita ouch, se você se machucar. É uma coisa no lugar, mano. Mas é sério. As crianças gritam ouch, mas por quê? Porque é uma natureza deles? Não, é uma coisa ensinada, cultural. Então, por mais que reações nossas sejam reações um pouco instintivas, ainda tem um peso cultural gigantesco. Mas enfim, continuando aqui a história do nosso menininho. Ele, ao passar dos anos, passou um ano ali, um ano e pouco, ele começou a conversar com a galera. E aí, ele começou a escrever um pouco, né, sobre o que aconteceu, e o professor ensinou ele a escrever e tudo mais. E aí ele revelou que ele realmente passou a vida inteira numa sala escura com um tamanho de 2 metros por 1,5 metros. Tipo, pequenininha a sala. E ele só comia água e pão, tudo no escuro, e ele tinha um cavalo de madeira. Ele sabia disso. Tanto que é aí que ele aprende a palavra cavalo. Ele viveu ali a vida inteira, cara. Ele viveu a vida inteira nisso.
Tá aí um brother que pode falar que teve uma infância ruim. Tipo, ninguém vai botar contra, assim, né, meu? Como é que foi? O que tu fez? Não, eu fiquei trancado numa sala 2x2 no escuro com um cavalo de madeira, comendo pão e água durante 15 anos.
E você reclamando porque seus pais divorciaram. Pô, seus pais mais maneiro, tá ligado?
Mas, assim, tá, só me contextualiza um pouco. Você sabe quem fez isso, o que aconteceu ou não?
Exatamente, cara. Não. Ninguém sabe quem fez isso. Ninguém faz a menor ideia de quem deixou ele ali, quem largou ele ali. Mas ele, né, ao passar dos anos, ele vai viver alguns anos ainda depois disso, ele vai contando, ele vai revelando, meio que mostrando a história dele. O Kaspar Hauser, cara, ele foi falando que ele realmente ele chegou no momento, um pouco antes dele ir pra Nuremberg, que ele conheceu o homem que cuidava, entre aspas, né, cuidava dele. E esse cara ensinou ele a falar as únicas frases que ele sabia, que era cavalo e desejo ser um cavaleiro como meu pai, e ensinou ele a escrever aquelas palavras que estavam nas cartas. E aí, cara, esse homem ensinou ele a andar e pronto. Só isso. E depois, no mesmo dia que o cara terminou de ensinar ele, levou o Kaspar Hauser pra Nuremberg, deixou ele lá e foi embora. O Kaspar Hauser não sabe quem é esse cara, ele não consegue identificar, mas ele sabe que foi um homem, e esse homem, durante a vida dele inteira, nunca tinha aparecido. Ele só vivia no escuro. E é exatamente por isso que ele desenvolveu, né, essas capacidades sociais, aliás, capacidades sensoriais, tá ligado? Porque ele não convivia com ninguém. Mas calma que no final vai ter a razão desse episódio aqui, olha só.
Tô chateado pelo cara. Experiência
não, cara,
ruim.
Cara, é inacreditável, assim, é inacreditável. Isso daí, como eu tô falando, cara, não é papinho. Isso realmente aconteceu. Mas muito bem, o Kaspar Hauser, né, ele, a presença dele acalmava os animais inexplicavelmente, tá ligado? Todos os animais perto dele, isso aí é muito retratado, né, quando tem várias obras que falam sobre esse caso e falam que os animais ficavam bem perto dele, principalmente aves. Ficava muito de boa. E muita gente acha que algumas aves visitavam ele lá nesse calabouço muito doido, assim, seja lá como. Mas enfim, a questão é, a história começa a ficar meio bizarra. Dois anos depois, em 1829, 1830 ali, ele vai ser atacado do nada, o Kaspar Hauser, por um homem encapuzado. Vai dar uma porradona na cabeça dele. E aí, ele quase morre, mas sobrevive. E aí, ele, quando ele sobrevive, ele vira um fenômeno público. Vai virar o showman da parada. Tipo assim, meu Deus, tem uma criança bizarra. Vamos pra Nuremberg. Tá ligado? E aí geral da Europa inteira começou a visitar, principalmente da Alemanha, né? Começou a visitar pra ver qual era, como assim essa criança que morou sozinha a vida inteira, como é que ela é? Eu visitaria, tá ligado? Pra ver qual que é.
E aí, eu ia querer tirar umas fotos com a criança, perguntar, qual a cor que tá aqui? Eu queria fazer umas paradas com ela, oferecer
chegar pra ele e fazer tananã, ele o quê? Você,
tá ligado? Faz várias paradas que ele não ia estar ligado. Vendeu umas coisas pra ele, não ia saber o valor das coisas. Certo? Imagina, cara, ficar perto desse brother, os passarinhos rolando juntos. Cara, esse cara devia ser legal de tomar uma ceva, assim.
Cara, mas todo mundo fala que ele era muito adorável. Que ele era um cara com zero problemas, assim. Não arranjava briga com ninguém. Nunca, como é que eu posso dizer? Nem sabia se comunicar direito, né? Mas ao passar dos anos ele foi melhorando, assim. Ele nunca aparentou nenhum estímulo sexual. Isso aqui é importante. Olha que doideira, cara. Nunca manifestou, né? Uma coisa que a gente trata como... Ah, é natural, zona mesmo, tá ligado? E ele nunca fez isso. Ele aprendeu a tocar um pouquinho de piano. Aprendeu a ler livro, tá ligado? E aí, em 1831, ele já tava ali se comunicando melhorzinho. Ele foi morar em Ansbach, que é uma cidade lá na Alemanha também, né? E lá ele foi meio que tratado como objeto de estudo, assim. Um doutor muito doido pegou ele, começou a estudar o caso dele e tudo mais. Só que aí, em 1833, ele vai sofrer o segundo atentado na vida dele. Só que esse segundo atentado... O que está indo, cara?
Caga! O cara só passou a vida inteira no escuro, num quadrado, e a galera vinha e dava um socão no cara do nada. Porra, velho.
É que ninguém sabia quem é. Assim, muita gente acha que é a mesma pessoa que atacou ele da primeira vez, né? Que tá tentando matá-lo e tal. Muitas pessoas acham, na verdade, que é o cara que criou ele, tá ligado? Que tava vendo ele naquela situação, tentando se socializar, tentando viver uma vida, mas ele não conseguindo viver essa vida. E aí muita gente acha que pode ter sido o próprio algoz dele que tentou matar e na segunda vez matou. Em 1833, em 17 de dezembro de 1833, ele morre. E quando ele morre, as últimas palavras dele foram... Cansado, muito cansado. Aí que eu tava lendo aqui...
cavalo, quero ser um cavaleiro como meu pai.
Ele já tava falando, ele já tava falando. Ele falou o seguinte, cansado, muito cansado. Ainda tenho que fazer uma longa viagem. Aí morreu.
Ah, acabou. Bonito.
No túmulo dele tava escrito assim, ó, aqui jaz Kaspar Hauser, o enigma do seu tempo, uma morte oculta. E aí, né, essa história do Kaspar Hauser. Acabou o episódio. Não, mas o negócio é o seguinte, cara. O que que aconteceu? O que que é isso? Tá ligado? Primeiro, a gente não sabe quem ele, enfim, quem foi a pessoa que cuidou dele, o que que aconteceu exatamente. Tem umas hipóteses muito interessantes, tá ligado? Que nessa época era muito comum dos nobres esconderem filhos com problemas, tá ligado? Ou filhos bastardos, sei lá, alguns filhos que não queriam.
Na minha cabeça é aquele roteiro de filme de filho do rei. O rei comeu a empregada, não podia comer a empregada, engravidou a mina, daí ficou com pena de matar, e aí vamos trancar na caixa e não vai dar nada. Pra mim é essa história.
Sim, pode ser, né? Muita gente não sabe exatamente. Em 2002, tá? Pra você ver como é que essa história, ela é muito real mesmo, assim. A galera fez um exame com o DNA dele e tal, pra tentar fazer uns paralelos com o Napoleão. Porque muita gente achava que ele fosse descendente de Napoleão, tá ligado? Olha que doideira.
E aí ele não era.
Não, assim, na verdade, a conclusão é meio ambígua, assim. Tem um tipo de proximidade, mas não acho que seja uma proximidade que possa alegar que seja filho ou neto, porque é uma proximidade meio que muita gente na Europa tem também, tá ligado?
O que tu acha que aconteceu?
Como é que eu posso explicar, cara? O que aconteceu em si não é nem the big thing, tá ligado? Porque o que aconteceu em si mesmo, de fato, a gente tem, pô, a possibilidade clássica de um ser humano ser um péssimo ser humano. Isso sempre acontece. Velho, na moral mesmo, assim, eu acho que todo mundo, quando chega aos 18 anos, assim, e é questionador e tudo mais, fala o seguinte: pô, se a gente fizesse um experimento social, que é pegar vários bebês e colocar numa ilha e monitorar. E foda-se, tá ligado? Quem nunca pensou nisso?
Já. Não necessariamente é que bebês, colocar numa ilha, eles só vão morrer, né?
Mas acho que... Sim. Você entendeu o que dizer, tipo assim, né? Fazer sobreviver e ver pra onde que vai, né, cara? Vê o que é isso.
No ambiente esterilizado, acho que é a ideia, de colocar as pessoas só crescendo, assim. Mas sim, eu achei curioso duas coisas. Várias, na verdade. Mas o lance dos pássaros, eu achei louco demais. E não faço a mínima ideia por que o cara virou o amigo dos pássaros. E o lance do cara não ter impulsos sexuais, eu acho mais curioso ainda. Porque eu imagino que, na minha cabeça, se alguém ficar trancado num lugar 2x2 e solto com 15 anos, o cara não só vai ter os impulsos, mas vai ter mais dificuldade de controlar.
Uhum.
De entendê-los. E isso, essas duas coisas que me chamaram mais atenção. Baita pau no cu o cara que fez isso.
E assim, cara, eu acho que o caso dele é um caso que levanta muitos questionamentos. E não só pela história dele em si, que já levanta por si só. Mas sobre, cara, uma coisa que é o motivo de eu me interessar, eu acho que por todo mundo se interessar por essa história, e o motivo de eu querer conversar contigo, que é o seguinte: beleza, ele é um moleque que cresceu sozinho e isso justifica, né? Porque que ele tem esse comportamento estranho. Mas a gente tem que parar e se ver o seguinte também. Parar pra tentar entender o seguinte também. A gente, ao redor da gente, tem um mundo. E esse mundo faz a gente também, assim como a gente transforma o mundo. Só que, às vezes, como o Kaspar Hauser, algumas pessoas não conseguem entrar tão bem no mundo. Não consegue se socializar. Claro que o caso dele é bem extremo, né? O caso dele é um caso que não dá, simplesmente. As pessoas simplesmente não tem como. Não é o caso dele que eu tô querendo dizer. Mas tem muitas pessoas que uma ou duas vezes na vida, ou até mais recorrentemente, dependendo do que a pessoa tiver ou como ela for, a pessoa não se sente inclusa dentro de uma sociedade. Ela se sente diferente, fora, um corpo estranho de uma sociedade. E aí eu te pergunto o seguinte, cara. Será que até onde a socialização de uma criança, ela faz essa criança não se sentir parte de uma sociedade? Por exemplo, hoje você tá crescendo aqui, você tem um filho, tá cuidando do filho, aí o filho cresce e tudo mais, só que você é um pai que às vezes, sei lá, viaja muito pra trabalhar, você é um pai de vez em quando, você dá um soco na criança, né? E aí a criança cresce zoada, assim. Essa criança cresce zoada, ela não se insere na sociedade. Eu tenho certeza que na hora muitas pessoas vão falar: não, beleza, mas aí ela vai ter um problema psicológico por conta disso, né? Se tiver uma infância difícil. Ok, mas onde é um problema psicológico, onde é uma socialização, tá ligado o que eu quero dizer? Tipo, onde é um contexto social, onde é uma doença natural. Tá entendendo o que eu quero dizer?
Eu acho que tu tá querendo dizer que tem pessoas que talvez não tenham inclinação de serem socializadas, é isso? Ou não?
Sim, é isso. Além disso, eu vou um pouco além. Quando que uma pessoa que é diagnosticada com uma doença, ela na verdade só teve, sei lá, dos 6 aos 7 anos, a família morou em apartamento, tá ligado?
Como assim? Me explica melhor. Não tô entendendo o teu questionamento, não tô entendendo a tua dúvida.
Tá, a minha dúvida é a seguinte: como conseguir diferenciar uma doença de uma questão puramente sociológica?
Tá ligado? Eu acho que se eu tiver que chutar, e aí a gente tá no mundo das coisas especulativas,
sim,
eu imagino que a porcentagem de realmente doenças sejam Primeiro tem que pensar no conceito de doença, né? Mas eu imagino que seja muito baixo. Eu acho que a parada de socialização tá mais presente no lance, saca?
Você acha que fisiologicamente a gente tem menos doenças? Eu digo doenças, como é que eu posso dizer? Que implicam sociabilidades também, né? Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela, pra falar com alguém, ela tem problemas, né? Ela tem dificuldade, dependendo da situação. Ou, mas aí, cara, a parada evolui. E, por exemplo, autismo, tá ligado? Quando que o autismo... É claro que o autismo tem uma comprovação científica, não quero entrar nessa discussão. Mas eu quero dizer que até que ponto uma socialização boa, quando é criança, isso estimula, isso para, tá ligado?
Cara, eu não sei se tu já notou, já te falei, mas eu tenho um grau disso, cara, de não sacar muito...
Me falando.
Não sacar muito bem o lance de socialização... meio fortemente. Se eu tô num ambiente que eu não... que eu desconheço bastante, eu não sei muito bem interagir... E eu não entendo, cara. Eu não entendo várias paradas, assim. E eu fico muito pensando no que é o... O que um ser humano faria.
Uma convenção ali, né? O que se espera que eu faça?
Tipo assim, eu conheci, por exemplo, uma amiga de um amigo. E aí tá numa roda de pessoas. Daí tem três pessoas que eu conheço e esse meu amigo. E eu sou obrigado a interagir com essas três pessoas que eu não conheço. Eu fico na minha cabeça, cara. Tá, tipo, rodando na potência máxima. Pra eu tentar, tipo, o que eu faço pra parecer um ser humano. Assim, eu fico pensando como se eu fosse um robô.
Tipo, eu acho que eu tô ligado. Tipo, se você aperta a mão de todo mundo, ou se você beija todas as pessoas, ou se você beija só as meninas, só que aí, machismão, ou se você beija o cara, ou se você só... É isso?
Tem graus. Pra mim, se eu precisar cumprimentar as pessoas, eu já fico nervoso. Tipo, de verdade.
Awkward handshake.
Se eu precisar dar oi pras pessoas, ou tchau, eu já fico nervoso de verdade. Assim, na minha cabeça eu fico, cara, vou ter que dar oi, vou ter que eu... Como é que eu faço esse oi? Será que eu dou oi pras pessoas? E isso sempre se passa pela minha cabeça, assim, sempre. Tipo, chegar no lugar, cumprimentar. Eu, cara, quando eu trabalhava num lugar com mais gente, assim, eu trabalhava numa rádio, eu não entendia, assim, eu nunca entendi o lance de dar bom dia. Eu sabia na minha cabeça, tipo, não, é uma convenção de educação, assim. E é legal, mas eu não entendia. Tipo, eu vi a pessoa ontem. Por que eu tenho que comentar hoje de novo? minha cabeça, eu não conseguia. Aí eu tentava me lembrar. Não, é educação, precisa dar o bom dia, oi. E tem várias paradas na minha cabeça que eu não... E eu não sei se isso é realmente... falta de prática na minha infância, ou minha família não me ensinou de um jeito correto.
Sim.
Mas eu suspeito que... Na verdade, não, cara, porque minha irmã é bem normal com as outras pessoas.
Não, sim, mas às vezes a criação... Tipo assim, lógico que é a mesma família, né? Lógico que não é intencional, né? Óbvio que não é tipo assim... vou criar o meu filho pra ele se ferrar futuramente na vida profissional dele. Não, não é isso. Mas às vezes existem momentos da nossa vida que podem ser traumáticos, existem situações, existem sentimentos que a gente... cria por alguma coisa, essa coisa, sei lá, não corresponde às nossas expectativas, existe uma infinidade de possibilidades de dar ruim, cara, numa criação. Ter um filho é jogar no meio de uma máquina de carnaval lá, como é que é o nome, meu Deus?
Grua? De pegar os bichinhos? Não sei que máquina tu tá falando.
Grua, cara, que isso?
Eu não sei do que tu tá falando, tu também não sabe o que eu tô falando.
Eu perdi o nome em português do negócio. Nessas paradinhas aí de parque de diversões, nessas máquinas de parque de diversões, e aí pegar, isso é uma criação, isso é uma criança.
A grua de pegar, peguei o ursinho, cara, pegou o ursinho, peguei o cachorrinho, na máquina do fliperama. Não é isso que tu tá falando?
Sim, mas isso é grua o nome? Nunca ouvi falar. Deve ser uma coisa do local aí.
Não, grua é o nome técnico. Eu trabalho com máquinas, eu sou um especialista em máquinas. Além de ter muita dificuldade social, eu sou um especialista em... Cara, mas o motivo pelo qual eu comecei a fazer podcast, os outros podcasts, foi pra me obrigar a falar com pessoas, né?
Caraca, sério mesmo assim? Você sentiu que...
Não, não, era o motivo pelo qual vou fazer um podcast. O primeiro eu fiz com o Lima e tal, que era mais falar de lutinha, mas depois eu fiz o outro de entrevista pra me obrigar a interagir com alguém que eu não conhecia toda semana. Aí eu entrevistava alguém.
Caraca, velho.
Porque eu não sei receber pessoas em casa e conversar com pessoas, então aí eu era obrigado a ligar pra alguém, mandar uma DM pra alguém que eu não conhecia e trocar uma ideia sobre uma parada. É Esse era o intuito na minha cabeça, assim, é justamente pra eu tentar lidar melhor com pessoas, cara, porque eu sou... Eu tenho várias paradas que eu não entendo, cara. Várias, assim.
Tipo, me dão, você sabe algum exemplo aí?
Vários problemas de relacionamento que eu tive na minha vida. Uma coisa bem recorrente é que eu não compartilho as coisas. E na minha cabeça é porque eu não acho nada relevante.
Como assim, tipo? Contar o que aconteceu no seu dia, como foi seu dia?
Tu tá com a tua mina, tá? Tu namora há 12, tu falou 10 anos, 12 anos.
12 anos, 12 anos.
Aí, cara, tua mina, provavelmente tu chega e fala, porra, hoje tô fazendo lá o podcast com o Níquel lá e, pô, que saco, vou ter que gravar de novo, não tava afim. Ou, pô, tô bem empolgado com esse lance que eu quero fazer daqui a...
Sim, comento com ela, assim, não.
Ou tu reclama de uma parada que aconteceu, pô, tô preocupado com grana. Eu nunca fiz isso naturalmente também. Eu tenho que pensar pra poder fazer, porque eu não entendo. Porque na minha cabeça não faz nenhum sentido eu falar, por exemplo...
Caraca, cara!
Não faz sentido nenhum falar, tipo, ah, porra, eu tô preocupado com grana, por exemplo. Preciso de 3 mil reais pra pagar uma parcela do Corsa. Aí... o que eu penso racionalmente na minha cabeça é, se eu falar isso, primeiro nem se passa pela cabeça falar, mas não vai me dar 3 mil reais pra eu pagar o Corsa se eu falar isso, assim, sabe? Não tem nenhuma ligação entre eu comentar com alguém e resolver meu problema, nenhuma.
Entendi.
Essa dificuldade também quando alguém conversa comigo, por exemplo, se tu falar pra mim... Ah, eu tô precisando de 3 mil reais pra pagar a parcela do Corsa. Na minha cabeça, eu não entendo que eu tenho que conversar contigo.
Isso explica muita coisa sobre a nossa relação, Nico. Isso explica muita coisa.
Eu entendo que tu tá dizendo que tu precisa... Eu entendo isso. Tu tá dizendo que tu precisa de 3 mil reais. Daí, na minha cabeça, tá, beleza? Entendi. Tipo, é isso. Eu não entendo que eu tenho que te perguntar alguma coisa ou conversar a respeito.
Entendi. Nossa, cara, você deve ser uma máquina de problemas em relacionamento, hein?
Cara, eu acho que isso se reflete mais longo prazo, saca? Eu acho que isso acaba se acumulando. Mas é estranho porque não é uma parada de... Acho que tem muito relacionamento de pessoas que... Problemas de relacionamento de pessoas que escondem, assim. Tipo, ah, pô, tô me sentindo de tal forma... tô me sentindo, por exemplo, chateado porque tu sempre grita comigo, saca? E aí tu aí nunca...
Você não fala.
Não fala. Isso acontece. Mas o meu problema... um dos meus problemas na cabeça é... Eu nem entendo a ligação. Se é uma coisa direta, eu entendo. Eu falo, não grita comigo. Agora, se é alguma outra coisa, eu não entendo o porquê de comunicação... Se não é algo direto pra resolver um problema, sabe?
Eu acho que eu tô entendendo, cara. Assim, não, tô entendendo porque eu não sou psicólogo. Mas essas conclusões você chegou fazendo terapia.
Eu fiz bastante terapia quando eu era criança, cara. Bastante, tipo, até uns 12 anos, assim, eu fui bastante em psicólogos. E aí depois fui bem mais tarde, mas não muito. Eu tenho um currículo aí de psiquiatra e psicólogo bom. Eu fui, cara, tipo uns, sei lá, 7 antes de completar 10 anos, assim. Eu fui bastante, cara.
E qual era a conclusão? Era atenção?
Pela minha vida eu passei por diferentes psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e eu tenho muita coisa, assim, inacreditável aconteceu. O último que eu fui, que foi o mais legal, que foi um psiquiatra, que era, cara, um psiquiatra foda pra caralho, assim, tipo, foda quando eu digo é um cara super bem renomado, indicado por várias pessoas, e, pô, consulta cara pra caralho. Eu fui, troquei uma ideia com o cara só, cara, eu não sei o que tu tem, mas alguma coisa tu tem. Eu nunca vi isso, mas alguma coisa... Ah, não, mas depois eu fui em outra. Eu fui em outra no final do ano passado, que ela falou, olha, acho que eu vou te indicar pra outra pessoa.
Caraca, cara! Meu Deus, o que você falou? Você chegou lá na frente dela e falou assim, ah, cavalo, tá ligado? Quero falar com meu pai, sei lá. O que é isso que você falou?
Não, a conclusão dela foi... E faz total sentido. É porque... Eu tenho muita facilidade de falar sobre as coisas, do tipo... eu consigo falar de forma muito lógica sobre o que se passa na minha cabeça. Tipo, por exemplo, eu tô falando esses problemas pra ti e tal. Não tenho dificuldade de comunicação. E eu estudei um pouco de psicologia, eu fiz uns 2 anos de psicologia também.
Caramba, cara!
Eu não tenho grandes dificuldades de me expor.
Sim.
Mas eu não consigo entender... a lógica disso direta numa resolução de problema. Por mais que eu consiga racionalizar que expor problemas te ajudem a organizar ideias na tua cabeça.
Ah, isso daí, isso que você falou não é uma coisa muito óbvia, tá ligado? Eu acho que, inclusive, é um dos melhores benefícios de expor ideias, de falar, de quantificar, porque você... Por isso que eu boto os meus alunos pra apresentarem muito mais trabalhos do que eu cobro em prova e teste. Porque apresentando o trabalho... Eu sou aqueles professores que o aluno fica puto. Porque quando você apresenta o trabalho, você tem que... Ok, eu tenho que realmente entender esse assunto. Você tem que quantificar o assunto. Tem que organizar esse assunto objetivamente. E tem que expor esse assunto. Então é uma série de competências diferentes sobre um tema. E eu acho que isso é um dos melhores benefícios de vocês... Você conversar com alguém, igual a gente tá fazendo aqui agora. Você tá conversando comigo, você tá pensando no que você sente. Então, ao pensar, você descobre, né, coisas de você.
Tem aquele, acho que é um ditado chinês, não sei se é um ditado chinês, que tu precisa contar teu problema ou a tua dúvida pra 10 pessoas pra ele praticamente ser resolvido, assim. Porque a partir do momento que tu processa teu problema e discute com 10 pessoas, tu encontra uma solução, ou tu racionaliza, ou tu entende que tu pode... de alguma forma resolver ele na tua cabeça. Mas eu consigo ter essa percepção e entender isso, mas na prática, assim, eu não tenho esse... Isso não é natural pra mim. Por isso que eu me identifico um pouco com um cara que ficou trancado aí 15 anos.
Kaspar Hauser.
É, eu entendo qual é que é dele, de ter um pouco de inabilidade social.
Putz, cara, que doideira, hein? Olha aí.
É,
menino Nick, o menino Nick tem um histórico aí de Kaspar Hauserzinho. Deu uma Kaspar Hauserzada.
É, eu não sei porquê, cara. Eu não faço ideia.
Você não acha que é nada social? Tipo assim, você tem um irmão mais velho, por exemplo?
Tenho uma irmã mais velha, mas, cara, eu sempre fui estranho pra caralho desde criança. Tipo, 7 anos, 6 anos, essa época eu já ia em psicólogo. Tipo, eu já era desenhando umas coisas estranhas ou...
O que é desenhando, cara?
Ah, os interesses... Cara, eu não sei se te contei isso, a primeira coisa que eu aprendi, quando eu aprendi a escrever, eu fiz a lista das pessoas que eu queria matar.
Ah, esse programa tá muito bom, cara, tá muito pra cima. Energia lá no alto.
E essas as primeiras coisas, assim, aprendi a escrever, é a lista das pessoas que eu queria matar e cravei com uma faca na... Numa parede.
Você tomou remédio quando era criança?
Não, nunca.
Entendi. Que, né? Sei lá, né?
Não. Mas estranho, eu nunca fui... E a parada toda que eu achava era irônico, né? Não era uma parada... Eu sempre achei as paradas engraçadas pra caralho. Não era... Não tinha impulso agressivo. Eu fazia isso porque eu achava engraçado. Eu colocava, sei lá, o nome de um jogador do Grêmio que eu não gostava e da minha avó. E aí, a outra parada que eu fui, que isso eu já falei em vários podcasts, mas é real, que eu fui pro, fiquei um tempo no psicólogo porque eu achava que eu tava grávido, né, cara? É, tipo isso, assim.
Que porra é essa? O que tá acontecendo, cara?
É, eu falava que eu tava grávido.
Não, como assim? Você achava, você falava zoando, né?
Um pouco zoando, mas eu porque tinha uma novela na época que aparecia uma mulher grávida e eu tinha um barrigão parecido. Aí eu falava, porra, velho, tô grávido. E aí eu ficava com essa ideia na cabeça, tô grávido.
Caralho, eu já ri de sei lá, umas 7 coisas que eu não deveria estar rindo, cara. Hoje a minha porta de filha da puta já estourou.
Mas acho que eu tô grávido, depois eu era irmão de Jesus por um tempo, e não admitia que alguém falasse que não, porque eu sou irmão de Jesus. Enfim, passei por bastante coisa aí, até tipo, acho que com uns 12 anos eu comecei a ficar um pouco mais normal.
Pode crer. E você sempre foi de arte, né? De desenhar, como você falou ali.
É, eu gostava, eu achava legal fazer uns quadros. Eu fazia uns quadros a óleo quando era criança.
Caraca, que maneiro, você tem esses quadros ainda?
Ah, pior que tenho, cara. Porque eu vi na mudança que tinha uns quadros horrorosos, mas eu achava... Eu queria ser artista plástico quando era criança. Era estranhaço pra caralho.
Que maneiro, cara, que maneiro.
Tu não era uma criança estranha, cara?
Não, eu era uma criança muito boa, cara. Porque eu tinha muita pena das pessoas. Você pode parecer que eu tô querendo aqui me fazer de fazer aqui uma propaganda positiva pra comunista. Mas, na verdade, eu já roubei dinheiro da minha mãe pra dar pro mendigo, cara, quando era criança. Então, eu chorava com filme, até hoje, né, cara? Eu choro com coisa e tal, à toa, assim. Não com coisa minha, mas com coisa de terceiros, assim. Mas é só isso também. Minha infância foi... Eu sempre fui uma criança muito boazinha. Nunca gritei com meus pais. Mas era emotivo, acho que é isso. Eu era o chorão, tá ligado? Era só isso. Minha infância.
Era uma legal. Criança emotiva e um princípiozinho de Robin Hood, mais ou menos.
Eu não sei se era Robin Hood, porque eu acho que eu não sabia o que era roubar. Porque eu tinha, sei lá, uns 5 anos, tá ligado? Eu só peguei, eu sei que aquilo vale coisa, e dei pro mendigo, assim, na rua. Aí minha mãe, ela achou bonitinho, mas era um dinheiro, tá ligado? Acho que era 10 conto isso em 96, sei lá, tá ligado? E aí ela achou muito bonitinho, aí conta pra todo mundo, e eu lembrei disso agora. Mas assim, não, a minha infância eu acho que é menos Kaspar Hauser. Eu sempre tive habilidade social, tá ligado? Eu me comunico com uma certa facilidade. Eu não sei porquê. Eu acho que eu sou exatamente o extremo de você, senhor Nika. Eu acho que eu consigo sentir muito bem. É, eu sou o oposto. O upside down do Nika. Que eu consigo sentir muito bem o que as pessoas estão sentindo socialmente. Aí eu consigo manipular, assim. Eu sou aquele que fala alto no bar. Tá ligado?
Eu te entendo, cara. Mas eu não me vejo como... Eu acho que eu consigo sentir o que as pessoas, de alguma forma, estão sentindo.
Sim.
Eu já tive relatos disso, de eu ser um cara bem observador em relação a isso, mas eu não entendo algumas convenções sociais básicas, mas bem básicas mesmo. É, essas de conversação e de dia a dia, assim.
Sim.
Mas isso não chega a me incomodar tão a fundo, assim. Não é algo que destrói a minha vida.
Só faz você ser do seu jeitinho, né?
Eu gostaria de ter mais... me sentir mais à vontade no meio das pessoas, assim.
É isso que eu ia perguntar. Você se sente mal, tipo assim, em não saber se comportar de maneira esperada pela sociedade em coisas comuns, tipo, por exemplo, falar pra sua namorada como foi seu dia? Chegar, ai, amor, hoje o dia foi complicado. Você se sente mal por isso?
Então, eu acho que de relacionamentos amorosos, esses problemas não são tão, tão graves quanto em relação... de mim comigo mesmo num contexto social. Por exemplo, eu tenho que... Cara, se eu tiver que falar com um vendedor numa loja, eu fico nervoso pra caralho. Tipo,
sim.
Nervosaço. Se eu tiver que... E são coisas muito, muito contraditórias. Porque, sei lá, se eu tiver uma reunião muito importante com uma parada que eu tô fazendo, eu tô pouco me fudendo e é super tranquilo e eu nunca fico nervoso. Se tiver que dar uma palestra pra 500 pessoas ou... 20 mil pessoas, super de boa. Agora, se eu encontrar um amigo meu do colégio na rua e ele perguntar como é que tu tá, eu vou querer, cara, vou querer botar um estilete na minha garganta e acabar com isso agora.
Ah, então vem cá, eu gosto mais daquela situação, vê se você compartilha comigo. Você vê esse seu amigo aí, e aí você não bota o estilete e tal, você só conversa, ah, tô tudo bem, tchau. E aí você vai embora, e aí você encontra com ele de novo, né?
Ah,
tá ligado? Cara, isso é pra mim a pior sensação do mundo. Ou vocês vão pra mesma direção. Cara, isso é muito maneiro. Assim, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu acho engraçado, assim, acho que essa é a minha... Porque eu acho que eu acho graça disso ser desconfortável. Mas você, cara, você gosta muito de The Office, por exemplo. E The Office é desconforto puro.
É, pra mim não é desconforto. Pra mim é aquilo é dia a dia. Não é desconforto.
Eu acho engraçado, eu me identifico aqui já.
Tipo, quando eu tô no elevador e entra alguém, cara, é tu não faz ideia da ansiedade que dá, o que eu vou fazer. O que eu vou cumprimentar essa pessoa. E se ela falar comigo, cara? Eu cheguei a te comentar que eu beijei a mão de um cara que eu não conheço no elevador. Então, é o tipo de coisa que ser muito ansioso e completamente louco te leva a fazer, cara. Eu tava no meu apartamento, entrei no elevador, a porta tava fechando, eu pensei, vou segurar o elevador pro cara entrar. Botei a mão pra fora, o cara botou a mão também pra entrar. Quando ele botou a mão pra entrar, eu não sabia se era pra cumprimentar ou não. Aí eu fui cumprimentar e fiquei nervoso. Não sabia o que fazer, fui beijar a mão do cara, velho. Tipo que nem príncipe.
Cara, esse é de longe o pior awkward handshake da história,
cara. O cara só... E eu, tipo, peguei a mão do cara com as duas mãos e só encostei na minha testa. Tipo... Que nem tu faz com um avô em 1930. E ficou, tipo, mais, tipo, 5 andares descendo e aquele... Pois é, né? Isso, porque eu não sei o que fazer, cara.
Mas olha só, eu te prometo uma coisa. Acho que você, hoje, na sua vida, você criou um futuro. Você pode ter construído isso, ou racionalmente, ou não. Um futuro que você não precisa tanto, né? Mas que você criou uma rotina, você criou uma vida mesmo. Onde essas pequenas convenções aí são assim. Seria legal se você soubesse se comportar? Seria. Mas se não for, também foda-se, tá ligado? Vai render história engraçada no podcast. Não sei se você concorda comigo.
Primeiro porque eu acho que as pessoas têm que ter esse tipo de... não acho que, pra mim, por exemplo, não é uma solução eu me isolar, saca? Uhum. Acho que é uma receitinha boa pra cordinha e pro banco. Eu acho que isolamento no meu caso. Então eu acho que eu preciso conviver numa certa sociedade. Então, na verdade, são pequenos incômodos que eu já deveria ter aprendido a lidar e que aos poucos eu preciso trabalhar e melhorar um pouco. Mas não é nada que chegue a prejudicar de uma forma que eu pense, vou me matar por isso.
Pois é, cara, vou te falar uma coisa. Será que isso explica alguns suicídios, tá ligado? Tipo, imagina isso que você sentiu aí. Imagina isso level 10, sei lá. Imagina isso brabo, assim, um super sentimento. Você, sei lá, você pegou o cara, assim, você deu um beijo na boca dele, assim, de tão nervoso. Uhum. E aí você fala, caraca, o que eu fiz, meu Deus? Será que as pessoas chegam num estado de desespero ou de ansiedade tão grande que elas se matam?
Cara, eu tenho certeza que sim. Porque eu acho que a ansiedade tem vários níveis. Eu acredito que eu tenha algumas crises de ansiedade, algumas paradas de ansiedade, mas num nível ainda perfeitamente suportável, assim, digo, tipo, eu sei que eu não vou enlouquecer, pelo menos assim, nessa semana, assim, eu sei que as coisas não vão chegar num nível, eu sei que tem pessoas que têm muito mais, e também, cara, eu não tenho, sei lá, a cara queimada, ou alguma parada
entendi.
E aí, ou alguma parada do tipo...
Nossa, enfim, velho, agora que você falou... Nossa, faz todo sentido agora.
Eu me odeio, assim, profundamente, de verdade, assim, em vários níveis. Mas eu acho que eu racionalmente sei que eu talvez não tenha tantos motivos assim pra me odiar. E eu acho que talvez quem não tem essa percepção tão clara, quem não consiga racionalizar, eu acho que uma interação ruim no elevador pode ser mais um passinho que tava faltando.
Aham, e aí se a pessoa já tiver outros problemas, como você falou, né? Uma cicatriz gigante na cara, ou alguma coisa que possa incomodar ela desde a infância.
Cicatriz na cara é... Cara, é tanta coisa que a gente não tem ideia. É o cara ter um problema com a voz dele, sabe?
Quem não fala, né? E aí a pessoa não se comunica, né? Às vezes rola um processo psicológico, né? A galera tenta fazer vários exames e, na verdade, o cara é inseguro com a voz, tá ligado? Quando era moleque, assim.
E a galera tem problemas com coisas que sei lá, tu olha alguém na rua e tu vê o cara tem umas orelhas de abano, tu pensa, foda-se. Mas pro cara é o motivo, e eu como me odeio bastante, eu tenho essa percepção de achar que primeiro que eu sou mais importante do que eu realmente sou, e por isso as pessoas... eu acho que isso é uma forma de tu achar, quando tu te odeia tanto a ponto de achar que as outras pessoas... Então, alguma coisa que tu não gosta de sentir tá chamando a atenção delas, assim, é porque tu realmente acha mais importante do que realmente é. Porque tá todo mundo um pouco se fudendo pra tua orelha grande ou pra tua voz fina, na real. Isso é uma parcela mínima. Mas aí eu tenho um pouco dessa consciência de que talvez eu não seja tão importante assim pra alguém odiar o que seria a minha orelha grande, no caso. Mas eu tenho 300 mil outras coisas na cabeça.
Entendi. Então você acha que é mais uma questão de... Eu não sei se você concorda comigo, mas você acha que você, especificamente, se incomoda mais ou teme mais a completa negligência, ser completamente esquecido, ser deixado de lado, não ser nem um pouco importante pra alguém do que ser odiado, do que ser de ter ser cancelado na internet? Você prefere que alguém te cancele por tweets antigos de 2013 do que alguém simplesmente falar, eu não me importo com o menino Nika?
Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu acho que as duas coisas me deixariam muito mal. Mas eu tenho consciência de que mesmo a pessoa que, sei lá, hoje deve ter sido cancelada, né? Então eu tinha uma galera braba com a Emma Watson, porque ela postou um negócio todo preto, só que com a borda branca.
Caralho!
Enfim, daí tinha, pô, sei lá, 20 mil pessoas. Só que isso, na real, é o, cara, uma parte de uma conversa que alguém tá tendo, um tweet que alguém tá tendo, e que não é relevante para as pessoas. Para as pessoas que estão xingando, as pessoas que estão bravas, é meio que um esporte, assim. É meio que uma forma de desviar a atenção para a própria vida, assim.
Eu vi um podcast sobre esses dias, que às vezes as pessoas, elas acham que elas estão chateadas com alguma coisa, mas não. Tipo, por exemplo, a Emma Watson faz isso, seja lá o que for, nem entendi direito o que é, mas a borda branca não devia ser o correto, aparentemente. E a pessoa vai lá e diz assim, caralho, Emma, o que tá acontecendo? Chama de Emma ainda. O que tá acontecendo, cara? E aí você claramente percebe que não é aquela borda o problema.
Uhum.
Tá ligado? A pessoa tá overreacting pra caramba ali. Ela tá reagindo de maneira completamente desproporcional, porque na verdade ela tem outros problemas e ela grita. Eu acho que é a gota d'água, né? A velha gota d'água, né? Tipo assim, não é... É uma gota d'água, só, é só um probleminha. E aí você, quando encontra um motivo meio que relativamente plausível ou legítimo pra descontar, você desconta 100%, né, cara?
É, eu acho que tem vários níveis desse tipo de discussão, né? É, pô, mas na minha cabeça, muito de tu apontar um suposto erro de uma suposta... um suposto acontecimento é muito o esporte de odiar as coisas, assim. Ter uma discussão, ter uma conversa pra te... ter um motivo pra te ter uma conversa a mais com as pessoas. Eu vejo muito isso, assim. E essa conversa a mais vai te impedir de realmente prestar atenção no quanto tu provavelmente odeia.
Ah, entendi. É uma maneira de você fugir do coisa pessoal, né? De você fugir de uma coisa dentro de você.
Eu acredito, cara. Eu acredito. Eu acho tem várias, como eu falei, eu acho que tem várias camadas. Eu acho que é um lance de pertencimento social também, né?
Sim, com certeza.
Te unir, também de separar as coisas, de, porra, eu não faço parte dessa outra parada. Mas eu acho que tem vários níveis e o nível mais, talvez, íntimo da coisa seja tu começar a apontar para coisas para que tu tenha alguma coisa para fazer e não perceba o vazio da tua existência.
Nossa, que legal! Coisa positiva. É, mas antes da gente acabar, cara, eu quero ter uma coisa que eu realmente é uma dúvida honesta, assim, que eu...
Uhum.
Eu sei que eu faço muitas perguntas feitas pra gerar debate e tudo mais, mas não é essa, que eu realmente não sei. Enfim, se alguém souber, por favor, me responda. Que é o seguinte, que é sobre o Kaspar Hauser, de certa forma, né, sobre o rapaz lá que viveu encarcerado durante toda a sua infância, até seus 15 anos de vida. A gente percebe que chega no momento da vida dele, em 1832, em 1833, ali um pouco antes da sua morte, ele sabe falar, ele sabe andar, ele sabe ler, só que claramente ele não tá inserido na sociedade. Ele é uma coisa estranha, ele é uma pessoa que, né, assim, não tá dentro da sociedade, ele é um corpo estranho. Será que existe um limite pra gente conseguir desenvolver essa socialização quando a gente é criança? Tipo assim, passou dos 13 e já era, tá ligado? Passou dos 13 e você não vai mais desenvolver? O que você acha?
Eu sinceramente não sei, acho que só fazendo teste pra sacar, mas eu sempre ouvi falar aquele lance de que alguns laços, se tu não desenvolver até os 5 anos, tu não desenvolve mais, né?
Aham, uhum, é isso que eu quero dizer.
É, eu sempre ouvi falar desse lance, tipo, sei lá, principalmente o lance de pai, mãe, assim, né? Se tu tem alguém ausente até os 5 anos, é difícil de tu criar aquele mesmo laço familiar que tu teria. Mas o lance de socialização mesmo, eu não faço a mínima ideia, mas eu apostaria e que tu é sim capaz de socializar depois, mesmo depois. Eu acho que é muito costume, saca? Se tu for doutrinado e viver com estímulos o suficiente pra valorizar essas interações e essa socialização, eu acho que tu aprende mesmo mais tarde. A não ser que a falta de socialização acabe gerando algum déficit cognitivo, né?
É isso, esse é o ponto, tá ligado? Que eu quero dizer. Chega num momento que é quimicamente... Entendeu o que eu quero dizer? Quimicamente impossível, porque no momento onde, sei lá, tá ligado? A fisiologia do seu corpo estava propícia pra você desenvolver determinadas partes do seu cérebro, aconteceu que como você não desenvolveu naquele momento, porque, né, você sabe que o cérebro humano e o corpo humano todo, ele não tá completo quando você é uma criança de 5 anos, ele tá desenvolvendo, e se eu não me engano vai até os 21 de desenvolvimento, né? De mudanças cerebrais e tudo mais. E eu acho que, primeiro, definitivamente é muito difícil e talvez seja impossível modificar algumas coisas dentro de você que são delimitadas na sua infância. É quase como se a sua infância ela estivesse moldando quem você vai ser. Eu sei que isso parece clichê, mas dei a volta, cheguei nessa conclusão de outro jeito. Eu sei que todo mundo, a infância molda quem a gente vai ser, mas eu quero dizer é que não existe alternativa que não seja a sua infância delimitando, decidindo qual futuro você vai ter. E aí, se você tem condições favoráveis, uma família presente, uma família que estimula o senso crítico, arte, né? Desenhar quando é criança, música, essas coisas, talvez você não desenvolva competências durante a sua vida adulta, sabe? Velha história, né, cara? Pô, Nick, você hoje em dia, pra pegar e aprender um instrumento, é bem mais difícil o instrumento que você... Não, no caso não que você é músico, mas aprender alguma coisa aí de artista que você não sabe, sei lá, fazer rap, não sei. E aí você aprender isso é muito mais difícil do que quando você era criança. Eu acho, cara, que, na real, a terapia, as drogas mesmo, né, que são os remédios, alucinógeno também, tá ligado? Eu acho que os alucinógenos, eles, e as terapias, e as drogas em geral, drogas remédio, tá, gente? Podem abrir, tá ligado? Fissuras que outrora estavam fechadas.
Ah, tu acha que pode amolecer a argila da cabeça?
Exatamente, eu acho que, exatamente. Eu acho que, assim, ela vai ficando concreto. Só que quando você mete uma tarja pretazinha, dá uma, tá ligado? Dá só aquele. E esse já é o suficiente pra, se você tiver, no caso, uma vida social melhor, vai lá e corrige, entendeu? Dá uma tapada ali nos problemas.
Falando totalmente de forma irresponsável e com zero conhecimento, que é a minha especialidade aqui, sim, eu apostaria muito mais que as drogas alucinógenas fazem mais esse efeito do que as de prescrição. Eu acho que os ácidos aí, os ayahuasca da vida...
Sim, cara,
aí, eu concordo 100%. Isso aí que imagino que derreta a argila.
Exatamente, cara.
Lembre-se que quem tá falando é o cara que fica nervoso no elevador.
Que beija a mão de estranhos. Não, mas olha só, eu acho inclusive, cara, que, assim, eu sei que vou mudar um pouco de tópico, mas do episódio, mas ainda assim, é pra mostrar a grandiosidade desse tipo de alucinógeno e tudo mais, grandiosidade no sentido de o quanto isso mexe com a gente. É bem provável que o que fez o ser humano se tornar o ser humano, né, o Homo erectus virar depois o Homo sapiens, que ia virar o Homo sapiens sapiens, que somos nós, é justamente o consumo de alucinógenos, tá ligado?
Pois
o
cerebral
tem pode isso. Ter sido isso. Sim, tem muita gente que defende essa tese. E assim, cara, eu vou te falar uma coisa real, assim. Eu tenho amigos que usaram drogas, tá bom? Completamente diferente de mim. Outro ser humano externo. E esses amigos falam o seguinte, que é o seguinte, cara. Que rola uma expansão, velho. Você sente claramente uma expansão cerebral, assim. Você sente claramente que as fissuras aí, né? Que a argila do seu cérebro aí, como você falou, eu gostei dessa analogia, é dar uma amolecida à argila, abre a fissura, tá ligado? Que você consegue aumentar a capacidade de funcionamento do seu cérebro, tá ligado? Que você simplesmente olha pro mundo diferente, com outros olhos.
Esses amigos, eles usaram o quê?
Ah, várias coisas. Eles são foda.
Não, mas esses amigos aí, drogados pra cá, eles usaram, assim, eles chegaram a te comentar qual que eles acharam que amoleceu bem a argila?
Eu não sei se eles me comentaram, porque talvez seja exposição demais da vida deles.
Ah,
mas,
tá bom.
Entendi. Tem aqui. Enfim. mas eles comentaram que foi droga. Não foi droga hardcore 99 of the Night of the Dragon, tá ligado? Mas foram drogas que fizeram ele sentir claramente que o mundo tava expandido, assim. Sabe quando você olha pra um, sei lá, você olha pras coisas e você encontra... por exemplo, você olha um carro e o carro é amarelo. E aí você, de alguma forma, você encontra outro carro amarelo. Aí você traz um paralelo de duas linhas e aí você vê uma parada amarela no prédio em cima. Aí você faz um triângulo, assim. Ah, faz um triângulo. Rapidinho, assim, só um... Tá ligado? Mas esses impulsos, assim, tipo, de quase como se fosse a sua alma tentando encontrar racionalidade na vida, tá ligado? Na existência. Imagina que isso aconteça paralelo a tudo. Que você, esses meus amigos, eles conseguiam conversar com todo mundo, pensar em várias coisas diferentes, escrever no celular uma mensagem, conversar normalmente com a pessoa que tava na frente dela e pensar em física nuclear, tá ligado? Tipo, 600 coisas ao mesmo tempo e falando, peraí. E no meio de tudo, tinha um micro desses meus amigos falando, peraí, eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e ali fazendo, tá ligado? Como é que eu tô conseguindo fazer isso? Então, assim, você vê claramente que você consegue, que as possibilidades aumentam, tá ligado?
Louco. Deu uma hora, tem que trocar uma ideia com seus amigos aí. eu tenho muita curiosidade sobre drogas alucinógenas, porém, eu acho que eu tenho... Sempre tem aquele medinho, né? Porque sempre dizem que quem tem uma propensão a ser meio... Principalmente com esquizofrenia, que eu acho que não é o meu caso, mas sempre quem tem uma propensão a ter algum problema de saúde mental, talvez não seja o ideal utilizar drogas alucinógenas. Porém, confesso que tenho uma curiosidade, principalmente por esses meus... talvez ter endurecido a argila com alguns problemas de convívio social, diria. Mas muita curiosidade. Um dia a gente tem que fazer um podcast com os teus amigos aí, cara.
Ah, demorou. Vou ver isso aí, vou chamar ali. Chega com a voz diferente. Olá, eu sou amigo do Vitor.
Eu sou o Vitor.
É, outro Vitor, é. Eu sou o Vitor, quer dizer, com W. Eu sou o Vitor com W, é outro nome.
Vitor, sou o Vitor.
Ai, que merda. Então é isso, senhor Alexandre Níquel. Essa é a história do enigma de Kaspar Hauser.
É, pessoal, acabou o episódio aí, foi episódio, foi pra tudo que é lado, né?
Foi,
acho que
foi.
Era pra ser só uma história, e aí virou uma sessão de terapia, depois virou uma panfletagem das drogas, mas acho que foi um bom episódio. Se você gostou, não deixa de repassar pro seu amiguinho, pro sua amiguinha, e mais importante é assinar esse podcast no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, seguir lá no Amigos Internautas, onde a gente sempre posta o podcast lá com a comunidade no Facebook, a gente também discute os episódios por lá. Se você quiser trocar uma ideia comigo, eu sou o @ Alexandre Níquel. Alexandre Níquel é N-I-C-K-E-L. E o professor, o dono do conhecimento, qual o seu @?
O meu @ é Prof. Vitor Soares, no Twitter, no Instagram, no Facebook também. Se você quiser fazer um comentário, você achei maneiro esse papo aí, achei meio bosta, achei que você falou besteira aqui, de repente, aí, enfim, só me avisa que eu corrijo no outro episódio, tá? Não tem problema em falar, no episódio tal eu falei uma besteirinha, porque é assim, né? Nós erramos, senhor Nico, assim como todo mundo erra também. E eu quero falar de uma outra coisa aqui, que é o seguinte: eu tenho outro podcast de história, novidade, ao que é óbvio, quentíssima. Eu tenho outro podcast de história, Nico.
Eu quero saber, eu sei o nome do podcast, eu sei que tu vai dizer, mas eu quero que tu dê uma dica sobre qual episódio a pessoa deve começar esse seu podcast pra ela sacar bem.
Eu acho que os episódios, eles... Assim, o formato é bem claro, são meio parecidos, porque isso é meia hora de história, que é o História Meia Hora, né? O nome eu esqueci de falar. É. O nome do episódio do podcast é História Meia Hora. Mas eu sugiro que você comece com o episódio de Primeira Guerra Mundial. Porque eu não sei porquê, mas ele é o mais elogiado por todo mundo. Eu acho que eu fiz as melhores piadas, talvez as únicas boas. E o pessoal gosta, né? E fala assim: ah, o de Primeira Guerra Mundial é muito bom, então eu recomendo isso. Primeira Guerra Mundial, digita aí, anota aí, tatua aí no braço, se você tiver uma maquininha de tatuagem e não uma caneta, tatua no braço rapidinho. E a História Meia Hora, Primeira Guerra Mundial, e você vai ver uma alternativa histórica um pouco mais descontraída e um monólogo, tá? Sou eu falando sozinho por meia hora, sem interrupções, somente eu e as vozes na minha cabeça. Mas outra coisa que é importante é que você não deixou claro o seguinte: que tem episódio novo aqui na História Meia Hora todas as quartas-feiras, senhor Nico. Não é não? Como é que é isso?
Tu errou o nome do podcast agora.
Eu falei História Meia Hora?
mas não vou apontar dedo aqui. Não quero acusar ninguém. Eu não quero deixar bem claro que não acho que drogas são um problema, mas...
Meus amigos voltaram aqui rapidinho, foi mal, gente. Eles que falaram aqui, não foi eu, não. Eu tô na quarta-feira no História Pros Brothers.
Ah,
no
episódio novo aqui. Antes de você acordar, vai estar no feed lá. Por isso tem que, eu já falei, vou repetir, tem que assinar. E é isso aí. Um grande beijo, tchau, tchau. Até a próxima quarta.
Valeu!
Oh,